Cidadania Ambiental, iniciando pela Ipanema Comunitária, FM 87.9, transmitindo para a região de Ipanema e arredores pela frequência 87.9, na frequência FM, ou pela internet, via endereço www.ipanemacomunitaria.com.br. Os programas estão sendo colocados à disposição depois, para o ouvinte interessado quiser escutar quando quiser, pode apenas acessar o site e escutar em seu MP3 ou computador. Vamos conversar esta semana, primeiro programa inédito do ano de 2012, com Beto Mesch. Uma notícia caiu como uma bomba na semana passada, quando o Jornal do Comércio publicou uma matéria dizendo que Beto Mesch não iria mais concorrer a eleições, tanto a vereança quanto a assembleia ou outras. Alberto Preto Mesch é um advogado jovem, aqui de família lá de Arroio do Meio, não é, Beto?
Arroio do Meio. Mas eu cheguei a nascer em Porto Alegre.
Já com os pais em Porto Alegre, nasceu aqui em Porto Alegre, se dedicou à política desde cedo. Ele foi assessor na Comissão de Meio Ambiente na Assembleia Legislativa, onde atuou decisivamente para o Código Estadual do Meio Ambiente e outras legislações serem publicadas, terem efetividade. Atuou como advogado, depois, fruto de um trabalho comunitário, de um trabalho respeitado, foi eleito vereador da nossa cidade, onde está exercendo a terceira legislatura. Tudo bom, Beto? Tudo bem contigo?
Bem, tudo bem?
Tudo bom. O Beto parece que depois de muito pensar resolveu então dizer ao mundo que não iria mais concorrer. Isso, de certa forma, mostra as dificuldades que nosso sistema político tem de manter boas cabeças entre os seus quadros. Mas também, por um outro lado, por ambíguo que seja, mostra que o Beto é um cidadão sério, tem sua própria profissão, vai à luta, não entende como uma profissão o próprio ser representante político, né? Isso até, de certa forma, mostra um certo desprendimento, uma certa liberdade que não é muito exercida por quem exerce o mandato eletivo. E por isso esse registro aqui no início do ano, vamos conversar com o Beto sobre isso, como é que ele chegou a essa decisão. Ele que tem sido relator e propositor e defensor de medidas que procuram desenvolver Porto Alegre de uma outra forma, não é? O que aconteceu, Beto? Houve uma decepção? Houve uma impossibilidade? O que aconteceu aí?
Olha, eu entendo o seguinte, João, agradecendo a oportunidade de poder dividir isso com as pessoas com quem a gente tem trabalhado, como tu e alguns ouvintes. Depois a gente vai fazer isso de forma, depois até oficial, né, no tempo que é a própria legislação eleitoral estabelece, que é junho, mês de junho, mês 6. Mas são vários fatores, não é apenas um fator que leva a tomar uma decisão realmente muito difícil, bem difícil, e, portanto, foi trabalhada durante muito tempo. Na realidade, quando eu me candidatei a deputado estadual pela primeira e única vez, que foi agora em 2010, e eu só me candidatei a deputado depois de me sentir maduro e de me sentir satisfeito pelo trabalho que eu pretendi fazer e fiz em Porto Alegre. Não teve um tema sequer relacionado ao meio ambiente que eu não tenha, não só pautado, mas me empenhado aqui em Porto Alegre, todos os assuntos, todos sem exceção. Então, chega uma hora que tu tem que mudar o ciclo, certo? Então, na minha opinião, terminava ali um ciclo em nível municipal, politicamente falando, para galgar um espaço em nível estadual. Até porque nunca na história do Rio Grande do Sul nós tivemos um deputado ambientalista, nunca. O Rio Grande do Sul nunca teve na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados um deputado ambientalista, né, que se dedica, que dorme e acorda e vive meio ambiente. Isso é o ambientalista, e tu como ambientalista sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Não estou falando de uma pessoa que, vez que outra, vai lá e faz um trabalho, um discurso em defesa do meio ambiente. Estou falando de uma pessoa que vive isso, né? Que faz da sua, do seu cotidiano uma luta na defesa do meio ambiente. Isso é ambientalismo. Nós nunca tivemos isso. Então estava na hora de nós, digamos assim, aprimorarmos um ciclo de ambientalismo dentro da política eleitoral. Estou falando eleitoral, não estou falando da política não eleitoral, porque nós fazemos política querendo ou não. A Agapan surgiu, como uma instituição da sociedade para fazer política pública, só que não política partidária, justamente para conscientizar as pessoas da importância da defesa do meio ambiente e estabelecer aí políticas públicas e privadas nesse sentido, correto?
Certo.
Nesse sentido estou querendo dizer, né? Então, eleitoralmente falando, nós tínhamos que galgar, e aí chegou a hora de, em 2010, nós já muito maduros e já com um currículo e com uma história, ninguém faz nada sozinho, né? Junto com várias pessoas e instituições, depois de um longo trabalho, longínquo trabalho, que não iniciou na Câmara de Vereadores, aí é que vem a questão. Tu me conhece lá, na época eu estava na Comissão de Saúde e Ambiente da Assembleia. O que nós conseguimos fazer lá? Nós não só coordenamos, e tivemos a iniciativa, inclusive, de elaborar todas as leis ambientais do Estado do Rio Grande do Sul previstas na Constituição do Estado, Código Florestal, Código Estadual do Meio Ambiente, a lei que institui o sistema e o Conselho Estadual do Meio Ambiente, a lei dos resíduos sólidos, a lei dos recursos hídricos, tudo isso foi coordenado por mim lá, sem ninguém me pedir. Ninguém me pediu para fazer isso. Isso foi militância pura. Era melhor, inclusive, eu não fazer do que fazer. Eu deixei de ser promovido na Assembleia por lutar na defesa do meio ambiente. Fui perseguido dentro da Assembleia Legislativa por vários deputados.
Sim.
Então, isso foi a militância. Então, esse trabalho, que como tu colocaste, resultou depois no seguinte. Bom, o que nós vimos lá? O que eu senti isso? Senti, por ser assessor lá dentro da Assembleia. Naquele período também eu coordenei a Comissão do Meio Ambiente da OAB Seccional Gaúcha. Pelo movimento ecológico, representei o movimento no Conselho do Orçamento Participativo. O que eu vi até também pela vida familiar política que eu tenho em virtude do meu pai, o Guido, ex-deputado, de que estava faltando no cenário político gaúcho, não só um, mas políticos voltados para o meio ambiente. Nós não tínhamos isso. Então eu entendi que, em virtude dessa visão de militância ambiental, aliada, claro, a uma experiência política em virtude da minha família, de que isso era preciso fazer. E aí me candidatei a vereador em 96 com esse objetivo. E por que eu me candidatei a vereador e não a deputado, já que o trabalho era mais em nível estadual? Porque para deputado não tinha como, já no primeiro momento. Eu quase me elegi em 96, fiquei de primeiro suplente. Também foi muito decepcionante a minha não eleição, porque pelo trabalho que eu já tinha feito, eu tinha que me eleger não por mim, mas pela causa ambiental, mas não desisti. 4 anos depois, me elegi vereador, né, com uma boa votação. Nesse meio tempo, de 96 para 2000, nós conseguimos concluir um dos trabalhos mais importantes de legislação, não só ambiental, mas de legislação em geral na Assembleia, que foi o Código Estadual do Meio Ambiente. Uma lei atualíssima até hoje, muito, muito prática, didática, de fácil compreensão. E ali, sim,
mas aí houve a gota d'água foi essa não eleição para deputado estadual agora, nessa última eleição.
Mas aí é que daí não é uma gota d'água. O que estou querendo dizer com isso? Que primeiro teve um primeiro ciclo que foi a militância nas instituições, na OAB, no movimento ecológico, no orçamento participativo e na própria Assembleia Legislativa, onde nós conseguimos ali na comissão, através da minha coordenação, juntar todas as pessoas e instituições voltadas para o tema. Isso foi um primeiro ciclo importante de consolidação da política ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, que inclui Porto Alegre, óbvio. Nesse meio tempo, nós conseguimos criar o Sistema Municipal do Meio Ambiente, que é uma lei atualíssima até hoje, foi fruto desse trabalho lá no Orçamento Participativo, junto com a Agapan, com a colmeia, quando ainda existia, né? Depois,
Sim.
vários empreendimentos que nós conseguimos evitar, como o camelódromo lá dentro do Parque Marinha do Brasil, ou a termoelétrica Jacuí 1, aqui em Charqueadas. Era todo um trabalho que a gente fazia junto com o Ministério Público, com o Movimento Ecológico, com pensa, enfim, com pessoas da. Então nós conseguimos fazer isso. Então foi um primeiro ciclo importante, mas que eu entendo que já em 96 isso não foi compreendido pelas pessoas que trabalhavam comigo. Já em 96. Porque ali tinha que ter tido já uma primeira eleição. Porque esse era o objetivo. Bom, não deu, continuamos o trabalho de militância, e aí me elegi em 2000. Aí, já bem mais conhecido, nós fizemos todo um trabalho, e aí sim, já mais conhecido, inclusive presidi a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Não só elaboramos leis municipais, como conseguimos também evitar empreendimentos absurdos aqui na cidade, conseguimos, e aí que vem a importância. Conseguimos, é o que fazemos até hoje, nós pautamos o meio ambiente em todo momento. Em qualquer reunião, seja em que assunto for, sempre nós pautamos o meio ambiente. Nós não deixamos escapar o meio ambiente dentro das decisões. Isso é militância. Não deixar escapar o meio ambiente, seja em que decisão for tomada. Qualquer ação que nós adotamos, nós temos que ter em mente a proteção do meio ambiente. Isso nós conseguimos fazer daí na Câmara de Vereadores e, claro, por ter já o mandato, conseguimos também já avançar e ter mais voz também nas outras instituições, que é natural, não só políticas, mas também outras, o Poder Judiciário, o Ministério Público, claro que a própria Assembleia Legislativa, Congresso e nas empresas, óbvio, né? Essa é a vantagem, a importância de um mandato eletivo. Né? Que o povo te dá, né? Isso é muito importante. As pessoas que militam têm que entender isso. O voto é a coisa mais importante que existe para se ter força, para se conseguir as coisas.
Eu sinto em ti uma mágoa grande com o movimento social que com as pessoas em geral que não potencializaram o teu mandato como poderiam e até outros mandatos também
Sem
multiplicaram
dúvida, sem
as
dúvida, sem
representações
dúvida. Eu
nos
não tive ao meu
parlamentos, né?
lado, eu não tive do meu lado na campanha, eu tive amigos e parentes. O pessoal da militância ecológica não chegou a meia dúzia que realmente fizeram a campanha, ajudaram a fazer a campanha. E era uma campanha bem modesta, como tinha que ser, né? E como sempre foi, e que deu resultados em nível municipal. Bom, aí, em virtude desse trabalho todo, consegui conquistar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós fizemos uma verdadeira revolução aqui em Porto Alegre. As pessoas ainda vão saber disso. Fizemos revoluções, coisas que são noticiadas até hoje. Agora mesmo, um amigo meu no Rio de Janeiro foi no lançamento do livro O Mundo Sustentável, número 2, André Trigueiro, e lá está uma passagem minha como secretário do Meio Ambiente. Em virtude de uma experiência que eu nem sabia que deu uma repercussão em todo o país, que eu nem sabia que tinha dado tanta repercussão, que foi a estabelecer a visão de sustentabilidade dentro de um planejamento urbano. Tem que ter vegetação. A praça, o parque, o terreno a ser construído, ele tem que ter vegetação. Não,
Aliás,
nós não
falando no
podemos.
André Trigueiro, ele essa semana informou à comunidade que está deixando o Jornal da Globo, que apresentava já
Não, a
desde
Globo News.
está deixando
Globo News ele deixa.
o Jornal das 10 na Globo News e vindo para a reportagem do Jornal Nacional e uma coluna de sustentabilidade no Jornal da Globo. Ou seja,
E vai
parece
continuar
que
fazendo Cidades e
a nível
Soluções.
da TV Globo o espaço será ampliado para ele, né? O que é muito bom, um cara, um rapaz
Muito
muito bom,
bom.
muito bom jornalista,
Esse.
muito consciente, né?
É uma grande notícia porque ele é um dos expoentes da conscientização ambiental no país. Tá? Então, só estou dando um exemplo aqui da revolução que nós fizemos aqui em Porto Alegre. Nós fortalecemos o Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós demos transparência para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, nós plantamos mais de 200 mil árvores nativas em Porto Alegre, com rega, com acompanhamento. Nós mudamos os padrões das licenças ambientais, passaram a ser mais rigorosos na proteção do meio ambiente, mais ágeis ao mesmo tempo, né? Nós conseguimos fazer muitas coisas e isso também teve seu preço, porque eu diminuí a minha votação na eleição para 2008. Quer
Agora
dizer,
os
a minha
lobbies.
passagem pela ISMAN, ela diminuiu a minha votação e não aumentou. Ou seja, ser verdadeiro, aplicar a lei, dizer a verdade, ela não dá voto, ao contrário, se perde voto.
É, esse é o
O
nosso
que dá
sistema
voto é a
brasileiro, né?
demagogia.
Agora.
A demagogia que dá voto, porque a demagogia, a pessoa sorri para ti, tá tudo muito agradável, então tá, só que os problemas continuam.
É,
Só que
até
às
que
vezes, para tu
ponto.
resolver os problemas, tu tem que dizer a verdade, né? Tu tem que ser firme, né?
Até que ponto,
E
Beto, me diz uma coisa.
essa política, ela não tem espaço ainda no Brasil. Ela não tem espaço. As
Até que
pessoas
ponto, Beto, é
reclamam do
possível
político.
aprofundar alguma questão no legislativo? Até que ponto é possível discutir alguma questão com profundidade, com seriedade no nosso legislativo aqui de Porto Alegre, falando especificamente da nossa Câmara de Vereadores, que a toda eleição elege ilustres desconhecidos para compô-la, para compô-la, né? E realmente parece assim, para quem acompanha a cobertura do Jornal do Comércio, por exemplo, acho que é a mais local aqui dos nossos jornais. Quem acompanha o Jornal do Comércio, acompanha o próprio site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vê como as questões, de certa forma, são colocadas superficialmente, não é? Qual é a tua avaliação sobre isso? É possível fazer discussão séria na Câmara de Vereadores de Porto Alegre?
Se a sociedade não participar, ao menos os seus representantes, não eleitos, mas as pessoas que realmente querem mudar e melhorar, se elas não participarem do processo com inteligência, né, e não com demagogia, porque não é só o político que é demagogo, o eleitor também é demagogo, né, e muitas vezes só pensa em si também. Aparecem só quando para resolver um problema seu ou ali da sua comunidade pontual e não para a cidade. O que eu quero dizer com isso? É que se não for feito um trabalho de acompanhamento na Câmara de Vereadores, assim como nós fazemos lá na Assembleia, pautando os assuntos corretamente, não uma pessoa, falando várias pessoas, né? Como nós fazíamos lá na Assembleia, um grupo, por isso que nós conseguimos aprovar aquelas leis todas, nós não temos em Porto Alegre o Código Municipal do Meio Ambiente, nós temos o estadual. E na
Sim.
época não era nem deputado nem vereador, mas por quê? Porque nós criamos um trabalho de várias instituições que culminaram na votação de uma lei importantíssima. Só para dar um exemplo, eu quero dizer, se a própria sociedade, seus formadores de opinião, não acompanharem o trabalho na Câmara de Vereadores, como alguns acompanham, mas com interesses outros que não os coletivos. Estão todos os dias aqui na Câmara.
Tá, bom,
Todos os
Beto,
dias aqui.
tudo bem. Agora eu gostaria que tu abstraísse um pouco a comunidade e focasse um pouco nos teus colegas de Câmara de Vereadores. É possível fazer uma
Não, mas
discussão
então aí que eu quero
profunda?
dizer. Não, mas então aí que eu quero dizer, João. Eu quero dizer isso. Se isso não acontecer, nós não vamos conseguir ter um debate mais profundo. É isso que eu quero dizer.
É
Porque daí
porque
não dá
todos os
voto.
vereadores são tão maravilhosos, são que só esperam o empurrar da sociedade para que eles possam discutir aprofundadamente as questões, é isso? Assessoria do gabinete, a assessoria da bancada, das comissões, nada disso resolve para que o debate seja profundo.
Mas isso ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. O que funciona numa. Eu até escrevi isso uma vez no Agir Azul, quando tu era editor do Agir Azul, em 95. Não. 91. Olha a época, hein? Eu dizia já isso lá no Agir Azul. Pode pegar lá a edição do Agir Azul. Não lembro que mês foi do Agir Azul de 91. Eu dizia já em 91 que nós, quem era nós do ambientalismo, tínhamos que aprender a fazer lobby no parlamento. Lobby é uma coisa boa, no sentido de apresentar os argumentos, apresentar os dados, fazer parte das discussões, porque isso é feito. Só que a maior parte do lobby é feito por pessoas que não estão interessadas com a cidade, estão interessadas com seus interesses.
Bom, isso é da própria natureza do lobby, não é? A pessoa
claro,
que faz o lobby
está fazendo.
Claro,
mas nós temos que fazer lobby também.
Hã?
E nós também temos que aprender a fazer
Sim.
lobby.
Bom, os construtores fazem lobby. Quem é que faz mais lobby com eficiência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre?
Olha, com certeza, com disparado, é o Sinduscom.
Sinduscom. É aqui na,
frente... tem vários outros.
Aqui
mas,
na frente...
Mas também faz lobby aqueles moradores, aquela vila irregular que está morando no topo de morro.
Sim.
Agora mesmo, quer ver? Agora mesmo, eu fiquei sozinho na Câmara, de novo. Assim como fiquei sozinho em 2001, com relação ao estaleiro só, que ali é que vem o problema. Agora, na semana passada, foi aprovado um projeto de lei que desafeta uma significativa área do Parque Saint-Hilaire, porque houve uma invasão lá há décadas atrás.
Sim.
E simplesmente se desistiu daquela área para os invasores. E a mesma coisa...
Mesma coisa ocorreu aqui no Jardim Botânico, né?
No Jardim Botânico também, mas daí em nível estadual, é verdade. Também. É. Também. E aconteceu agora ali no bairro Timbaúva. Onde se doou uma praça. Então nós perdemos áreas e tu fica sozinho. Então o lobby ele é feito também por essas pessoas que querem se apropriar de algo público, mas que não poderiam, porque não é privado, é público. Quem degrada o meio ambiente não são só os ricos, são os pobres também, são os pobres e os ricos. São pessoas que só pensam em si. Esse é o grande problema. Então essas pessoas fazem lobby aqui. E conseguem, e ganham. E aí tu fica a voz isolada nessas horas. Nessas horas mais críticas e decisivas. Como, por exemplo, o estaleiro só em 2001. E agora esse caso mais recente, de duas áreas verdes importantíssimas e enormes na cidade de Porto Alegre, que foram desafetadas para moradia de pessoas.
Agora, Beto, eu não acredito muito nesse discurso de apenas penalizar a sociedade. Eu acho que grande parte da ineficiência dos representantes certamente vem pela falta da boa pressão dos cidadãos, sem dúvida. Mas agora, com a perspectiva de tu saíres da política... não vai sair da política, vai ser do
da eleição.
Da eleição. Como é que tu pretendes que já como cidadão comum, vamos dizer, como é que tu vai pretendes qualificar ainda mais a participação da sociedade civil nessa atuação política, às vezes política partidária, em torno das questões ambientais?
Bom, eu diria que da minha parte, ao menos pessoal, eu estaria entrando no terceiro ciclo. O primeiro ciclo foi esse que eu relatei lá na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, na OAB, quando se viu que era necessário nós termos quanto mais possível, políticos totalmente voltados para o meio ambiente, e aí então iniciou-se o segundo ciclo, e ele se encerra o segundo ciclo porque eu vi que eu ao menos cheguei no limite. Eu não vou conseguir continuar, eu não consigo, eu vi que não é possível se eleger deputado estadual. Não tem como aumentar essa votação. Seria possível, sim, me reeleger vereador, mas daí a gente vai estar dando continuidade ao ciclo. Nós temos que aprimorar os ciclos. Então, nós estaríamos entrando no terceiro ciclo agora, que é justamente a saída do cenário eleitoral, em cima de toda uma experiência que a gente vem galgando e ganhando, enfim, acumulando, para fazer, então, todo um trabalho de capacitação nas empresas e nos municípios, seminários, consultoria, para que a gente já possa fazer os projetos ecologicamente corretos já no início, certo? seja uma obra privada, seja uma obra pública. Né? Então, sim, essa é a ideia. Né? É entrar numa, na minha questão pessoal, já num terceiro ciclo, então. É muito mais importante entrar num terceiro ciclo do que perpetuar o segundo ciclo. O terceiro ciclo seria ir para a Assembleia. Mas isso não foi possível. E se viu que não é possível. Porque
agora,
eu fiz 25 votos.
Agora, grande dificuldade, que um dos elementos que tu citaste, justamente a necessidade de investimentos pesados numa eleição. E daí uma outra discussão, que não seria o foco dessa minha pergunta agora, seria esses comprometimentos surgidos a partir do pagamento das campanhas. Mas, no teu entender, Beto, como é que seria... Qual seria a melhor forma de pagar as campanhas? Cada cidadão dá o seu dinheiro, as empresas, ou o próprio Estado, né, o financiamento público da campanha política? Como é que tu vês a partir dessa tua experiência pessoal?
Olha, na minha experiência pessoal, obviamente que eu sempre tenho dificuldades em angariar recursos. Muito difícil. Tá? E é difícil disputar uma eleição sem recursos, principalmente em nível estadual. Muito difícil. Então, eu sou favorável ao financiamento público, sim, da campanha, porque daí tu consegue... Não existe sistema perfeito no mundo, mas ele daria uma... Ele eliminaria muitas injustiças, conseguiria padronizar as campanhas. Não totalmente, porque, claro, eu posso ter o financiamento público, é proibido ter um financiamento fora, bom, mas daí tu me dá um cheque. Não tem como controlar isso. Mas se minimizaria muito essa disparidade de uns se candidatando com poucos recursos e outros com muitos recursos.
E voto em lista? Eu voto em lista, ou seja, a pessoa vota no partido e o eleito é aquele que faz parte de uma lista feita pelo partido. O voto não é na pessoa. Como é que tu achas disso?
Olha, eu só concordo que se tiver também o misto, que é o distrital. Esse é o mais importante dos votos. É o voto distrital. Porque daí tu só elege o mais votado do distrito, daquela região. Digamos, a Zona Sul poderia ser um distrito, digamos, né? Praticamente toda a Zona Sul seria um distrito. Então teriam, digamos, tantos candidatos para preencher tantas vagas e só os mais votados se elegeriam. Aí é mais fácil controlar esse candidato e participar do trabalho que ele faz. Né? Ele é o verdadeiro representante daquela região, com uma visão ambiental também, obviamente. Né? Aí que nós vimos, o eleitor vai decidir qual o candidato que mais pensa parecido com ele, se ele é a favor da ciclovia ou não é, se ele é a favor de mais investimentos em saúde ou mais em alargamento de avenida, se ele quer proteger os morros e a Mata Atlântica remanescente. Bom, aí nessa seria uma campanha também muito mais interessante, porque só iriam fazer campanha na Zona Sul aqueles candidatos da Zona Sul que concorrem naquele distrito. Esse é o voto, na minha opinião, mais democrático e mais participativo depois da eleição.
Agora, Beto, estamos ainda no início do ano de 2012, né? Tens muito tempo ainda para trabalhar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre como vereador, né? Quais são as tuas prioridades, os desafios para este ano?
Olha, eu estou presidindo a Comissão de Saúde e Meio Ambiente esse ano. Presidi em 2013, agora em 2012. Nós já fizemos uma reunião muito importante com relação às antenas de celular. Nós já conseguimos eliminar algumas propostas do projeto original. Isso já foi um grande avanço, como, por exemplo, a distância de 500 metros vai continuar, como a lei atual, que é de 2002. E acho que vamos conseguir eliminar o medo que nós tínhamos de uma alteração para pior em termos de saúde, de paisagem, que o projeto original previa. Nós vamos já fazer uma reunião sobre como é que está a implantação das ciclovias em Porto Alegre, e nós vamos fazer todo um trabalho também, que nós já estamos agora construindo, que são a questão dos resíduos. Vamos fazer um seminário no final do mês de março, talvez seja até um seminário nacional sobre os resíduos. Agora nós temos a exigência dos planos municipais de resíduos, tanto por parte dos municípios como por parte do empreendedor, que passa a ser o responsável pela geração dos seus resíduos de forma mais objetiva e mais clara.
Opa.
Enfim, todos os assuntos, como as unidades de conservação, nós conseguimos criar ano passado o sistema municipal de unidades de conservação. Então agora nós temos que colocar isso em prática, que é o papel da Câmara. Muito mais do que fazer leis, é cobrar que as leis sejam implantadas. Como é que está, por exemplo, a criação do Morro São Pedro, né, que seria a quarta unidade de conservação, a criação dos corredores ecológicos, aproveitando as próprias propriedades privadas, a diminuição da poluição atmosférica, onde passa a necessidade da inspeção veicular e a melhoria do combustível. Tudo isso nós vamos trabalhar, né, com todos esses assuntos, a melhoria da qualidade da água, não só com relação ao tratamento de esgoto por parte do poder público, mas também o tratamento de esgoto por parte dos empreendimentos, que geralmente não é feito. Enfim, é como a gente sempre fez, João, é realmente pautar o assunto como tem que ser pautado, né? Com a verdade, com os dados, com a realidade sendo pautada a todo minuto.
Agora, 2012, eleições no final do ano, eleições municipais, estas que tu já diz que não vais participar, há alguma possibilidade de voltares atrás nessa decisão, Beto? Como é que tu avalias isso nesse momento?
Bem, nesse momento está decidido, né? Isso foi que nem eu falei, quando eu me candidatei a deputado, eu já estava com essa intenção, né? Ou de continuar ou de desistir, ali era um marco. De qual ciclo? Como é que seria o terceiro ciclo? Ou na Assembleia ou na consultoria. Porque não cabia mais continuar, na minha opinião, né? Dentro daquilo que eu relatei e tu está entendendo porque tu faz parte da militância, até antes do que eu, né? Antes do que eu ainda, tu já estava militando. Então, tu sabe o que eu quero dizer com toda essa questão dos ciclos, né? Então, não tem. Claro, pela lei eleitoral é em junho, final de junho tem que ver a decisão, então, aí formal. Mas ela está decidida e ainda vou fazer, claro, uma justificativa por escrito para as pessoas, que eu vou mandar por e-mail e por carta. Não fiz ainda esse manifesto, vai ser feito, e já estou aos poucos, sem deixar de priorizar o meu mandato de vereador, né? A gente vai continuar trabalhando muito, como sempre fizemos, mas já abrindo novas frentes, mas sempre com essa visão de defesa do meio ambiente. Por exemplo, agora eu vou para Brasília em virtude do Código Florestal, que é uma das maiores aberrações da história do Brasil, nós termos retrocedido com relação a uma lei tão importante, né? Estou muito preocupado com a tentativa de novo da alteração da legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. A gente vai continuar sempre trabalhando nesse sentido, né?
Agora, existe algum partido mais ambientalista que o outro atualmente no quadro de partidos do Brasil? Tu que participas de um partido que normalmente não tem muita coisa de ambientalista, que é o PP, né, o teu partido? Não.
Os partidos são muito pragmáticos, todos eles são, né?
Ó, nem sei o teu partido, todos, Beto. Me desculpa, viu? Tô me declarando aqui um... Qual é o teu partido mesmo?
Meu PP, Partido Progressista.
Partido Progressista, tá. Acertei. O teu partido, tu deve ser uma pessoa solitária mesmo, basicamente, no teu partido. Começando pelo teu partido, né?
Não, mas aqui na Câmara, que tem todos os partidos, nessa última eleição que eu te falei agora, nessa última votação que a cidade desistiu de dois parques para moradia, eu fiquei sozinho. Então não é uma questão partidária.
Sim, ficaste sozinho em toda a Câmara, não foi só no teu partido, é isso que queres dizer, né?
Sim.
Uhum.
E meu não é priorizado, não é uma prioridade dos partidos.
Sim, sem querer ser um pouco indelicado, Beto, mas gostei que tu citasse, avaliasse outros vereadores da atual legislatura que poderiam, ou que já fazem como a bandeira ecológica, como nas suas atividades. Me parece até que nem tem uma... Não existe uma pessoa tão focada quanto a tua militância, quanto o teu trabalho aí. Mas nos faz um comentário da qualidade geral ou específica dos nossos vereadores atuais.
Não, tem, dependendo do assunto, por isso que eu te falo, né? Agora, existem vereadores e até às vezes deputados que eles até são sensíveis ao tema, mas não priorizam o tema no seu mandato. Então, não estudam o assunto, não se aprofundam, né? Não participam de seminários, cursos, leitura. Isso tem que ser feito, sabes muito bem o quanto nós temos que estar bem informados para esse tema. Como para qualquer tema, obviamente, né? Então, nessas horas falta muito isso, né? Então, o que eu tenho procurado fazer é conversar com alguns vereadores no sentido de tentar informá-los, enfim. Agora, tem que ter muito cuidado, porque também tem vereadores que podem e fazem do discurso ambiental apenas para voto. Na realidade, não há um interesse com relação ao meio ambiente. Tem que ter muito cuidado com relação a isso também.
É verdade. Bom, Beto, te agradeço muito o contato conosco aqui no programa Cidadania Ambiental, pela Ipanema Comunitária. Estaremos à disposição. Pelo visto, as atividades esse ano serão intensíssimas na Comissão de Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E não sei se haverá espaço para, por exemplo, haver uma discussão sobre um item da nossa legislação municipal que prevê o tratamento como exceção dos grandes projetos imobiliários da nossa cidade. Aqui na frente da nossa rádio, na Juca Batista, já está sendo construído, foi aprovado, está sendo construído um conjunto de prédios de, se não me engano, 12 prédios de 7 andares, alguma coisa assim, na frente, aqui na Juca Batista, com a Cavalhada. Nas beiras do Arroio Cavalhada também, que ele vem serpenteando por aqui. E esse tipo de projeto, pelo que me consta, ele é aprovado, ele passa patrolando pelas especificações, pelas necessidades de outros projetos de menor envergadura, e é votado pelo Conselho do Plano Diretor, pela plenária do Conselho do Plano Diretor, e aí o prefeito sanciona diretamente. Os técnicos não têm muito o que dizer. Isso que eu estou dizendo é bobagem, Beto? Há uma possibilidade de rediscussão dessa legislação que permite esse tipo de coisa?
É, sempre é possível, sem dúvida. Embora o momento fosse ali em 2010, 2009 principalmente, ali era o momento, e até nós avançamos muito ali. Ali nós criamos a área livre vegetada, mas é possível sim, agora tem que participar, né? Eu moro em Petrópolis e vários amigos meus reclamam dos prédios altos. Dizem, pô, e aí, meu? Eu falei para os prédios, pô, vai lá, me ajuda, porque eu estou lá sozinho. Ajuda a diminuir a altura dos prédios, poxa. É aí que está. Sozinho ninguém faz nada. Então, é possível rediscutir? É, tudo é possível, né? Inclusive, às vezes, o próprio licenciamento, mais o plano diretor, é o direito de, não o dever de. Quer dizer, o plano diretor prevê o máximo a ser feito. O poder executivo, ele pode diminuir isso, né? Então,
Sim.
diminuindo a altura, aumentando os recuos e aumentando as áreas verdes, previstas na própria lei.
É uma
Ah, isso
discussão,
pode ser faltado.
aí entramos numa discussão jurídica que vai acabar na justiça. A justiça normalmente decide o que está pela lei, né?
Se o empreendedor quiser, se enfrentar o executivo, que é muito ruim para ele, para os projetos futuros.
É, agora aqui
Ele
na
sempre
do
vai
lado do.
evitar, ele sempre vai evitar a ação.
Do clube, no lado do clube do professor Gaúcho, aqui sim, um projeto megalomaníaco da Maiojama, que está sendo discutido no Supremo, um detalhezinho apenas do distanciamento do arroio, e pelo que consta, então ali sim, são prédios imensos, numa área de vegetação riquíssima, do lado do clube do professor Gaúcho, que vai mudar completamente a paisagem aqui em Ipanema, se for construído. Aliás, seria uma bela ação desse pequeno grupo de comunicação RBS, cujos sócios principais são os mesmos, talvez com outra composição da Maiojama, se simplesmente doassem essa área para a comunidade da Ipanema. Seria uma ação que entraria na história.
Sem dúvida. Agora, eu vou dizer uma coisa. Ali a prefeitura, não sei quando, ela foi licenciada, se não me engano, em 98, 99, esse empreendimento, ele prevê 5 metros de distância do arroio, enquanto que a lei prevê 30 metros. Então ali o executivo não respeitou a lei.
É exatamente isso que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal, né? Mas é um detalhe, de certa forma. 30,
e vou dizer mais uma coisa, João Batista. Os 30 metros só passaram a ser implantados quando eu assumi a ISMA em 2005. Pois e agora voltou a não ser mais respeitado.
Pois é. Então,
além da lei, nós temos que acompanhar se a lei está sendo implantada.
Agora, então, a possibilidade de ser realmente implantado esse projeto aqui é muito séria, né?
Sim, já foi licenciado.
É. Então tá, Beto, eu agradeço muito o contato conosco, eu, de certa forma, lamento, eu aqui publicamente na rádio, de certa forma, eu lamento a decisão, perderemos um excelente representante no, na, na votação, nas votações, no trabalho parlamentar, mas esperando que isso seja revertido. De alguma forma. Claro que a intenção no programa é jornalística e, eminentemente, de informação do nosso ouvinte. Mas, de qualquer forma, como humanos que somos, fazemos aqui alguma conclusão óbvia da proposição desse ponto de pauta no programa Cidadania Ambiental. Agradeço muito a participação e conversaremos em outras oportunidades durante o ano de 2012. Beto Mesch. O movimento Massa Crítica, aquele movimento internacional para valorizar tem o uso da bicicleta nas cidades, né? O Massa Crítica foi criado por um americano que até esteve aqui semana passada, para que as pessoas começassem a utilizar uma forma não poluente de transporte. E uma das manifestações mensais do Massa Crítica, faz um ano agora, foi quando aconteceu aquele atropelamento coletivo por um bancário do Banco Central ali na Cidade Baixa. Então, para comemoração de um ano, o movimento Massa Crítica, agora com apoio da Prefeitura, provavelmente, porque o Fórum Mundial de Bicicletas foi realizado na usina do gasômetro, um próprio do município de Porto Alegre, realizou então esse grande fórum reunindo gente de todos os lugares. Tudo bom, Marcelo?
Tudo bem.
O Marcelo Calil, então, estava dizendo aos nossos ouvintes, ele é participante do Massa Crítica e colaborou na organização também desse fórum mundial, do Fórum Mundial de Bicicletas, que foi fantástico, não foi, Marcelo? Conta para nós como é que foi o fórum, depois a gente continua conversando mais um pouco, por favor.
Aham. Acho importante deixar bem claro que o fórum não tem nenhuma relação direta com a Massa Crítica, assim, né, que é um movimento horizontal e autônomo, assim, que na verdade é até meio polêmico chamar de movimento, porque é mais um, assim, acho que isso é celebração, é um grande encontro, né, de pessoas.
Sim, é um encontro mensal que se dá livremente, até simplesmente marcado pela internet, né, as pessoas vão e... No lugar tal e... Marcelo, só um pedido aqui da técnica. Tu podes fechar as janelas aí? Parece que entrou um carro no som.
Tá, tudo bem.
Tá? O Massa Crítica, então, é um movimento espontâneo que está crescendo em várias cidades do mundo. E o Marcelo é um dos participantes de Porto Alegre. Continua, por favor, Marcelo.
Ah, então, e o fórum foi organizado por pessoas, né, que achavam que essa data não podia passar em branco, assim. Daí a gente acabou se reunindo, assim, e decidindo fazer esse fórum, assim. Foi a decisão de fazer o fórum surgiu em dezembro do ano passado, assim, foi no final do ano mesmo, em dois meses a gente organizou o fórum, assim, que na verdade era para ser um encontro de pessoas de Porto Alegre, do Brasil e do mundo, para falar sobre bicicleta, para discutir sobre bicicleta, para começar também a se pôr em prática tudo isso que a gente acredita no nosso dia a dia, né? E divulgar mais isso para as outras pessoas que ainda não estão envolvidas.
E como é que foi o fórum em si? Como é que foi? Como é que foi um sucesso? As pessoas compareceram, discutiram, foram realizados vários seminários, várias palestras?
Sim, o fórum teve em torno de 50 oficinas autogestionadas, né? Que qualquer pessoa podia inscrever uma oficina e a gente dava um jeito de agendar ela e colocar ela no gasômetro durante o... Então teve mais de 50 oficinas sobre os mais diversos assuntos, teve 5 painéis com palestrantes do Brasil e do mundo, E foi um sucesso, assim, pra gente. Superou as nossas expectativas. Teve um público enorme, assim, e todo mundo ficou muito satisfeito, assim, e pedindo, dizendo que tem que ter mais, que já era a hora de ter uma coisa como essa em Porto Alegre ou no Brasil. E, então foi um saldo bem positivo, assim, que a gente tirou disso, que nos deu até uma energia para pensar já em fazer o segundo.
E o que tu, Marcelo, participou, em que atividade tu participaste do fórum? Que painéis? O que tu assististe lá? Em que tu, não sei se tu fizeste alguma oficina especificamente também, dirigida aos participantes. Nos conta a tua participação.
Eu estava envolvido bastante na organização do fórum, né? Então não pude assistir muita coisa. Mas eu participei de duas oficinas assim, que eu propus lá para o fórum. Que uma foi uma oficina de mecânica básica de bicicletas, para ensinar as pessoas a consertarem suas próprias bicicletas. E a outra foi um bate-papo com o pessoal de São Paulo e quem mais quer comparecer sobre oficinas cooperativas e comunitárias. Que a gente tem uma oficina cooperativa aqui em Porto Alegre, que é a oficina da Cidade da Bicicleta, que seria na Marcílio Dias, 1091, que abre toda segunda-feira. E a ideia lá é compartilhar conhecimento, né, e tornar as pessoas autônomas, assim, dar autonomia para as pessoas na manutenção das próprias bicicletas. Assim, então a ideia é compartilhar o conhecimento que a gente tem lá ferramentas, peças à disposição, e nós funcionamos na base de contribuições voluntárias, de doações. Daí teve esses dois bate-papos que eu participei, assim, que foram muito positivos, assim, o pessoal estava bem empolgado, curtiu bastante.
Teve gente do exterior no fórum, realmente? Como é que foi a repercussão?
Teve norte-americanos, teve holandeses, teve pessoa da Bélgica, da Venezuela, do Chile, Itália, vários países do mundo, assim, da América Latina.
Quando é que o Massa Crítica vai realizar nova manifestação espontânea nas ruas de Porto Alegre?
Então, a Massa Crítica está sempre marcada, assim, as Massas Críticas acontecem toda a última sexta-feira do mês, né? Então, não existe uma agenda, assim, uma coisa. Acontece isso e aquilo lá, e a Massa Crítica só existe naquele momento, assim, então, não existe uma organização de coceiros, assim, tipo, de protestos, bicicletadas, como a gente chama, né?
Será que a Prefeitura Municipal já tomou conhecimento da próxima Massa Crítica, na próxima sexta-feira?
Sim, eles estão bem informados, eles sabem o que acontece toda a última sexta-feira do mês.
É, agora estão sabendo, ano passado não sabiam, né? Embora fosse divulgado pela internet desde sempre, né?
É, eles diziam que não sabiam, mas na verdade eles sabiam, né?
Eles precisavam de um ofício lá no guichê deles, avisando que ia ter a manifestação.
Eles diziam que era necessário para ter acompanhamento que informassem eles com ofício. Então, como não tinha ninguém responsável por entregar o ofício, porque não tem nenhuma autoridade, nenhuma chefia, nenhuma liderança na Massa Crítica, qualquer pessoa que vai lá um dia, que seja, esse mês vou lá, participar da hora que o pessoal vê qual é, essa pessoa é tão participante da pedalada como qualquer outra, assim. É tão participante da Massa Crítica como qualquer outra. A Massa Crítica é de pessoas, assim, que vão lá espontaneamente. Então, não tinha quem enviasse esse ofício, não tem como determinar um trajeto, porque o trajeto é feito pelas pessoas que estão lá na hora, as pessoas conversam e decidem por onde ir. Assim.
Já aconteceu de um grupo ir por um lado e outro grupo ir no sentido contrário? Como é?
Já aconteceu, assim, na frente, às vezes, até acontece, às vezes, umas pessoas dizem para ir para um lado, outras para o outro, e acaba meio que se dividindo, mas no final acaba que a maioria vai por um dos caminhos, assim. Escolhe por um caminho, um dos caminhos que foi. E daí os que foram para outro caminho acabam voltando e se juntando na massa de novo.
E até que ponto é procedente essa crítica que se faz ao Massa Crítica de ocupar a via inteira de trânsito, impedindo os automóveis de transitar? O automóvel, grande inimigo desse movimento que quer a movimentação em bicicletas, não poluem, são calmas, tranquilas, como é que...
Na verdade, a gente não tem inimigos, assim. A gente não usa o carro por diversos motivos, a gente acha que algumas pessoas, várias pessoas participam da massa usam o carro, assim, eu não uso por vários motivos pessoais, mas não existe isso, assim, de ser contra ou de bloquear um fluxo de carro, assim. Enquanto o movimento está passando... O grupo de ciclistas está passando, pela própria segurança dos ciclistas, a gente não permite que nenhum carro entre no meio do grupo, né? Até porque esse carro ia ficar preso ali por uma ou duas quadras. É mais fácil, mais seguro para o ciclista que o carro espere a gente passar, e até mais fácil para o motorista depois, que pode pegar, esperar o grupo passar e pegar outro caminho, não ficar dentro do grupo por quase quadras. E até tem até um, para quem desconhece, tem um artigo no Código de Trânsito Brasileiro que diz que os motoristas são obrigados, por lei, a quando há cortejos, passeatas ou outros agrupamentos de veículos, assim, ele deve esperar o grupo inteiro passar e não pode entrar no meio. Então, é algo respaldado, inclusive, pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Isso independentemente do acompanhamento do poder público, né?
Com certeza. O acompanhamento do poder público é mais para evitar que algum motorista infrinja a lei, assim, mas a lei existe independente de eles estarem lá ou não.
Essa EPTC é um caso à parte, né? É um caso à parte. Agora me diz uma coisa, Marcelo, foi tirado algum documento do fórum? Houve alguma reunião final, alguma conclusão?
Ainda não houve uma reunião final. A gente até elaborou meio que rápido assim, uma carta no final, nos últimos dias do fórum ali, meio que tirando umas conclusões do fórum, assim, que a gente acha, que a gente concluiu todos os bate-papos lá com as pessoas do Brasil e do mundo. Assim.
É. E Marcelo, o próximo Massa Crítica, então, diz para os nossos ouvintes, está marcado dia, última sexta-feira do mês, dia... vai ser dia... Hoje é dia... Vai ser agora, então? Não, essa não, é a primeira foi. Sexta, né? Foi na semana passada.
Isso.
Daqui a 4 semanas, então.
Isso, não sei que dia cai do mês aí, mas é...
Na última sexta-feira, o local de encontro qual é?
É sempre no Largo dos Amigos Palmares ali, a partir de umas 6h15, as pessoas começam a chegar e...
Onde fica a Epatura ali?
Isso.
Escuta, o pessoal já refletiu sobre essas ciclovias que estão sendo implantadas em Porto Alegre, previstas no plano cicloviário, em especial essa ciclovia que está sendo construída ali na Ipiranga, pelo Grupo Zafari?
Então,
o que o grupo pensa sobre isso? Ou tu mesmo, como um dos participantes, como uma pessoa, como um cidadão independente? Vamos ver, o que tu achas aí?
Eu dou minha opinião pessoal, que é a que várias pessoas compartilham comigo, todas as pessoas com quem eu já conversei compartilham comigo, que a gente participou de reuniões com a prefeitura no passado, né, depois de atropelamento, com a prefeitura e com a PTC, onde ia se discutir as políticas de mobilidade que envolviam a bicicleta, né, na cidade. Até foi falado sobre a ciclovia da Ipiranga, e pelo que nós conversamos nessas reuniões, essa implantação da ciclovia da Ipiranga não está seguindo o projeto que foi elaborado. Pois ali a gente vê na ciclovia que onde há uns postes na ciclovia, e quando tem esses postes no caminho, a ciclovia é estreita e só dá para passar um ciclista por vez. Ou seja, isso não existia no projeto. No projeto previam umas plataformas que iriam para cima do dilúvio, assim, contornando o poste.
Quer dizer que a implantação da ciclovia na Ipiranga já está desobedecendo o que tinha sido aprovado uns meses atrás no plano cicloviário.
Sim, até onde nós somos informados é isso mesmo. E é um pouco também a cidade, a prefeitura, ainda não adotou a bicicleta realmente como um transporte, como prioridade. Pois a atual política da IPTC e da prefeitura é implantar ciclovia só onde não vá tirar espaço do automóvel, onde não vá, entre aspas, como eles dizem, prejudicar o trânsito de veículos. Mas a bicicleta é um veículo, né? E a bicicleta tem prioridade, segundo o Código de Trânsito Brasileiro e até o próprio plano diretor urbanístico da cidade, tem prioridade no planejamento urbano sobre os automóveis. Então, a Ipiranga, por exemplo, seria muito mais fácil e mais barato remover, digamos, o estacionamento de carros que tem, são poucos vagas de estacionamento, mas que inutilizam uma faixa inteira da Avenida Ipiranga, para poucas vagas de carro. Seria muito mais fácil e barato implantar uma ciclofaixa, uma ciclovia, junto na pista ali, não precisaria ser embaixo, não teria aquela polêmica sobre um gasoduto, sobre fios de alta tensão, sobre ter perigo de cair no arroio de dilúvio. E seria
Sim,
muito mais barato a implantação.
Ia diminuir o número de carros e os ciclistas ocupariam uma faixa ali. Muito lógico isso, parece que não entra na cabeça dos nossos administradores públicos de Porto Alegre, que parece, apesar da esportividade, das boas intenções, não parecem admitir alguma coisa muito diferente do que eles...
Porto Alegre ainda está na contramão, né, das políticas de mobilidade que estão correntes no mundo hoje. As coisas que fizeram aqui de tirar um pedaço do Parque Marinha do Brasil para duplicar uma avenida, construir mais viadutos, como estão prevendo agora na perimetral, isso aí, em outros países, estão fazendo o contrário, estão transformando o que era estacionamento, o que era avenida, em parques, desmanchando viadutos que foram construídos no século XX e fazendo praças, devolvendo espaço para pedestres, para ciclistas, para as pessoas, né, conviverem e terem qualidade de vida. Porque
se não me engano, no Japão até destruiu uma rede de viadutos enormes.
Até mesmo em São Paulo, né? Eles estão desativando o Minhocão ali, porque já é um sistema falido, né? É um sistema que deteriora a cidade, desvaloriza os imóveis, desvaloriza bairros inteiros, divide a cidade, né? Ficam áreas marginalizadas, assim, onde há sujeira, onde há... É uma área que não tem vida, é um espaço inutilizado da cidade, né? Fica só para passagem de carros e não é uma área aproveitada, assim.
Pois é, então tá, Marcelo Calil, o programa Cidadania Ambiental é transmitido todas as terças-feiras pela Ipanema Comunitária. Os programas podem ser escutados, assim como toda a programação, via internet, no ipanemacomunitaria.com.br. A rádio transmite aqui para a região de Ipanema, zona sul de Porto Alegre, na frequência 87.9. Está à disposição do Massa Crítica. Eu sei que as pessoas não tomam iniciativa em nome do Massa Crítica, mas qualquer divulgação de atividades e outras em relação ao uso da bicicleta em Porto Alegre, estamos à disposição aqui no programa e na própria rádio para divulgar, até porque Ipanema é uma das vítimas do uso de carro e da contínua divisão das zonas de residência por vias, agora cada vez mais rápidas e que acabam interferindo na nossa vida aqui pacata, que todo mundo deseja assim, que continue assim, né? Embora o crescimento da cidade venha se dando pelo crescimento de condomínios aqui na região sul de Porto Alegre, interferindo diretamente no nosso ar e na qualidade das nossas vias de trânsito. A bicicleta seria muito bem-vinda na Restinga. Há muita gente que usa bicicleta direto, né?
Sim. Seria perfeito uma ciclovia ligando toda a região, a zona sul ao centro, né? E um corredor de ciclovias, assim.
Certamente. Aqui praticamente não há morros ali na Estaleiro Só, seria o único praticamente. Perfeitamente contornável, né? Então tá, Marcelo Calil, agradeço muito. Marcelo tem um café no bairro Bonfim. Onde é que é o café, por favor, Marcelo?
O nosso café fica na Castro Alves, número 101.
Café Bonobo?
Bonobo, é.
Bonobo, Castro Alves, 101, antes da Mariante ali, antes da...
É, na esquina com o Felipe Camarão.
Já na esquina com o Felipe Camarão. Então fica na frente daquela locadora.
Não, mais pra cima.
Mais pra cima.
Um Camarão, né? A locadora é com a Vasco da Gama.
Então tá, o pessoal já localizou e certamente já sabe onde passar algumas horas lá no Bonfim. Com o Marcelo Calil no Café Bonobo. O Marcelo então participou do programa de hoje, agradecemos muito. O programa
Obrigado.
Cidadania Ambiental contou na técnica com Lothar Gutierrez. O programa foi produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar e retornará na semana que vem. Até a próxima semana.